Boa noite. No Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal e em observância às leis estaduais e municipais, e em conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, pela graça do Altíssimo, declaro os trabalhos da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nemerval Lobão, no dia 2 de maio de 2018, aberto. Esteja em discussão e votação a ata da 6ª Sessão Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2018. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Determina ao primeiro secretário que proceda à leitura da ordem do dia.
Indicativo 019 de 2018. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo da via da rua Givaldo Moraes, entre a Rua da Glória e a Rua Santo Antônio, pois a mesma se encontra intrafegável. Justificativa. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, da Nemerval Lobão, 2 de maio de 2018. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Indicativo 020 de 2018, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo da via e colocação de pissarra na Rua da Glória, entre a Rua Antônio Carneiro Cunha e a Rua Quaresma, no bairro Boa Esperança. Justificativa. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, da Nemerval Lobão, 2 de maio de 2018. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Projeto de Lei número 05 de 2018, de 2 de maio de 2018. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação, FME, de Nemerval Lobão e da outras providências. O prefeito municipal de Nemerval Lobão faz saber que a Câmara Municipal, no seu artigo 1º, fica criado o Fundo Municipal de Educação, FME, de Nemerval Lobão, Piauí, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área da educação. Artigo 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação, FME, inciso 1º, recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Inciso 2º, recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Inciso 3º, dotação orçamentária do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. Inciso 4º, produto de convênios firmados com outras entidades financeiras. Inciso 5º, outras receitas a serem destinadas para a Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em contas especiais sob responsabilidade do Fundo Municipal de Educação. Artigo 3º. O FMS será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, órgão da administração pública municipal. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Educação, FME, integrará o orçamento geral do município. Artigo 4º. São atribuições do gestor do FME. Inciso 1º. Gerir o Fundo Municipal de Educação, FME, e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação. Inciso 2º. Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação. Inciso 3º. Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do FME, em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Inciso 4º. Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesa do FME. Inciso 5º. Encaminhar a contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior. Inciso 6º. Autorizar transações financeiras juntamente com os demais responsáveis. 7º. Ordenar empenhos e pagamento das despesas do FME. Inciso 8º. Firmar convênios e contratos referentes a recursos que serão administrados pelo FME. Artigo 5º. O gestor do Fundo Municipal de Educação, FME, será designado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 6º. Os recursos do Fundo Municipal de Educação, FMS, serão aplicados nos termos do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Artigo 7º. Poderá ser realizado reparto de recursos para as escolas de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e apreciação do Conselho Municipal de Educação. Artigo 8º. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Educação serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação, CME, mensalmente, de forma sintética e anualmente, de forma analítica. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Demel Volobão, aos dois dias do mês de maio de 2018. Luiz Gonzalo de Carvalho Júnior. Prorroga de Lei nº 004/2018, 2 de maio de 2018. Dispõe sobre a proibição do corte no serviço de fornecimento de energia elétrica e água no município de Demel Volobão e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a concessionária de energia elétrica e a empresa de fornecimento de água o corte do fornecimento dos respectivos serviços do município por motivo de inadimplência de seus clientes, das 8 horas de sexta-feira até as 8 horas da segunda-feira subsequente. Parágrafo único. A presente proibição de corte do serviço se estende também às 8 horas do último dia útil antecedente a qualquer feriado nacional, estadual e municipal e ponto facultativo municipal, até às 8 horas do primeiro dia útil subsequente. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por decreto a forma e o valor das sanções a serem aplicadas às concessionárias em caso de descumprimento da presente lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogar as disposições em contrário. Vereador José Leite Pereira Neto, PRSB. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo evitar a interrupção do fornecimento de energia e água no município em véspera de feriados, sexta-feiras, nos finais de semana, sábado e domingo e nos feriados, uma vez que contraria o Código de Defesa do Consumidor. Nos finais de semana, as agências bancárias e as próprias concessionárias encontram-se fechadas. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de expediente é reduzido, o que impede o consumidor, ao constatar a efetiva suspensão do serviço, quite a dívida e resolva o seu problema de imediato. Considerando que os serviços de fornecimento de energia elétrica e água são considerados serviços essenciais, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão desse serviço deve ser feita, quando for o caso, de modo a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e também do pronto retorno do fornecimento. No entanto, esse corte fere muitos princípios constitucionais, até mesmo da dignidade da pessoa humana, levando em consideração a existência de uma pessoa que necessita de energia para sobreviver, pois utiliza equipamentos de respiração ou mesmo de manter sob refrigeração uma medicação imprescindível para a sua vida. Os consumidores, mesmo inadimplentes, devem ser preservados dos constrangimentos desnecessários, sendo certo que uma situação que perdure por muitos dias ultrapassa o limite razoável, podendo acarretar inúmeros prejuízos, como por exemplo a perda de alimentos por falta de refrigeração, danos à saúde e impedimento de hábitos saudáveis. Tudo isso em virtude da interrupção dos serviços básicos. Demel Volobão, 2 de maio de 2018, vereador do PSB, José Leite Pereira Neto. Lido, senhor presidente.
Convido à tribuna para fazer uso da palavra o vereador José Hirto, PR.
Boa noite. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, nosso assessor jurídico, doutor Assis. Senhor presidente e senhores vereadores, eu estava dando uma olhada aqui na criação desse Fundo Municipal de Educação. Né? E me parece assim, muito correlato com Conselho ou Fundo Municipal de Saúde. Mas eu não estou vendo claramente os participantes desse Fundo Municipal de Educação. Assim, eu estou querendo fazer um paralelo entre a saúde e a educação. Eu não lembro realmente se passou aqui na casa a criação do Fundo Municipal de Educação. Mas o Conselho Municipal de Educação existe, né? Então, menos mal. Então, vejo que eu comecei a ler há pouco, né? Mas se a gente pudesse dar uma lida mais detalhada na função desse Fundo Municipal de Educação, para mim seria interessante, porque isso urgente, urgentíssimo, como é que é? Então, eu acho que nós poderíamos fazer uma análise da função do Fundo Municipal de Educação, para a gente tentar entender como é que ele funciona, como esse fundo funciona e quem são os elementos que vão realmente gerir esse plano e se tem etapas, se tem parte da sociedade que participa desse fundo. Tá? Porque o Fundo Municipal de Saúde tem várias diretrizes e tem elementos da sociedade que participam para tentar gerir esse fundo. Então, acho que a gente poderia discutir mais profundamente o Fundo Municipal de Educação. Com relação ao projeto que o nobre colega colocou, o vereador Leite, aí volto aqui a lembrar do nobre vereador Valdeci. O projeto é muito salutar e propício para o momento. Propício para o momento e a gente vem passando por várias etapas da vida, nós consumidores, e aqui quem fala não é o vereador, já é o consumidor, onde a gente se depara com situações onde nós vamos estar amarrados com essas duas empresas, a de energia e a de água. Por quê? Eu já passei por essas situações no meu próprio consultório, certo? Quando, e às vezes até pago, como recentemente estava pago o talão, e cortaram a energia do meu consultório numa sexta-feira, e eu fui lá para pagar, paguei na sexta, cortaram pela manhã 8 horas, paguei e fui atrás para religar, e eles não vão religar. Eles só religam no outro dia, eles têm 24 horas para fazer a religação. Anteriormente, tinha uma situação em que o cara pagava uma outra taxa de religação, que era uma taxa maior, que essa taxa, se não me parece, de religação, é em torno de R$ 30,00, mas a taxa que era para ligar imediato era, vamos supor, R$ 100,00. Aí eles iam ligar e tiraram esse serviço deles, que era um serviço caro, mas servia a população, porque de repente você pode não pagar sua taxa de energia ou de água por falta de dinheiro, por esquecimento, ou entrega alguém para pagar e não paga, certo? Então tem várias situações onde você pode deixar de pagar, mas isso não quer dizer que você não pode ter sua energia. Então, é muito mais do que salutar esse projeto. Você está de parabéns, vereador Leite. E conte comigo, porque eu acho que, além disso, desse projeto, de se proibir eles cortarem a energia e a água na sexta ou antes de um feriado, né? Além disso, nós, se puder acrescentar nesse projeto, se a gente puder, é obrigar eles a irem fazer a religação. Certo? Outra situação onde ela perdura sempre nessa situação de água e energia é quando a população solicita, por exemplo, faltou energia aqui em Demerval Lobão, porque pode acontecer, não é na cidade toda, mas pode acontecer em uma casa, duas casas, você não tem a quem recorrer. A não ser se você vá atrás do eletricista, amigo, aí você paga ele para fazer uma gambiarra, né? E ligar a energia. Então, essas situações aí que nós podemos e devemos intervir nisso aí. Né? Se puder acrescentar isso também no projeto, para a gente amarrar essas duas empresas, seria importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido à tribuna o vereador César Alexandre.
Boa noite. Queria aqui saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Deildo Alves, demais vereadores e vereadora, saudar o público aqui em nome do doutor Assis, assessor jurídico da casa, e também dos nossos componentes da seleção de Marvalense de Quarentão, né, que se classificou no último domingo para a semifinal do campeonato que está sendo realizado na a nossa sede em Água Branca. Então, no próximo sábado, a seleção de Marvalense de Quarentões vai defender mais uma vez uma partida da semifinal para que nós possamos alcançar a final e com certeza conquistar o tetracampeonato. Eu queria que o nobre colega vereador José Ayrto falou que não tinha visto no projeto quem iria administrar os recursos do Fundo Municipal de Educação. Mas aqui tem, vereador José Ayrto, no item, aliás, no parágrafo único, os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em contas especiais sob a responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde. Aí no artigo 3º diz o seguinte: o Fundo Municipal de Educação será gerido pela Secretaria Municipal de Educação, órgão da administração pública municipal. Então, aqui ele está dizendo que o fundo será gerido pela própria Secretaria, pela Secretaria de Educação. E será, com certeza, fiscalizado, nobre colega vereador, pelo Conselho Municipal da Educação, que eu tenho certeza que será fiscalizado pelo Conselho. Aqui ele não citou, mas deixa entender que já existe o Conselho de Educação, justamente para fiscalizar os recursos provenientes da Secretaria de Educação. Tudo aquilo que for destinado ao Fundo Municipal de Educação será gerido pela secretária e será fiscalizado pelo Conselho Municipal de Educação. E também aqui louvar aqui a atitude do vereador Leite, né, desse projeto dele, que eu acho que não tem nada melhor do que a gente poder barrar o que acontece nos finais de semana aqui no município de Marvalubão. A pessoa tem dificuldade financeira, atrasa uma conta de energia ou de água, e em plena sexta-feira, 8 horas da manhã, a Eletrobras, a Gespisa vai lá, corta o fornecimento da sua água, da sua energia, você fica lutando, tentando buscar recurso para quitar, porque às vezes não é só uma conta, são duas, são três contas de energia que estão cortadas. E no momento que o cara mais está precisando, a energia é cortada, a água também é cortada do fornecimento. E aqui deixar claro que nos finais de semana, na sexta-feira, de 8 da manhã até 8 da manhã de segunda-feira, fica proibido o corte do fornecimento de energia ou então de água no município. O vereador Leite está de parabéns. Eu queria até aqui, novo colega vereador, também poder assinar, juntamente com meus demais colegas vereadores, o seu projeto, que só engrandece essa casa legislativa. Porque, como o vereador Zé Ayrton falou, ele teve o corte de fornecimento de energia dele feito na manhã de sexta-feira, somente no sábado, né, vereador? Só na segunda-feira foi restabelecida a energia. E o prejuízo que ele sofreu, porque ele tem cliente que ele atende fora do expediente normal, que é no sábado que ele atende pessoas lá, e ficou impossibilitado de atender seus clientes. É louvável essa atitude, vereador, e Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado.
Convido à tribuna o vereador José Leite.
Boa noite. Saudar a mesa aqui em nome do nosso presidente, vereador Deido Alves, os demais vereadores aqui presentes, os participantes dessa sessão, o assessor jurídico Assis Silva, os funcionários, os nobres colegas Alexandre. Dizer desse projeto, agradecer aqui a palavra dada pelo vereador Zé Ayrton, pelo vereador delegado César. E como eu li naquela justificativa desse projeto, a questão da água e da energia são essenciais, né? E existe uma lei que é É até a lei da greve, ela é 7783. E no seu artigo 10º, inciso 1º, ela regulamenta as atividades e os serviços essenciais, inclusive, exatamente, a água e a energia. Onde ela dispõe, no seu artigo 10º, onde são considerados serviços ou atividades essenciais, inciso 1º, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. E quando eu falei nesse mesmo projeto que fere...
Só complementando, nobre vereador, ainda tem outra questão que é peculiar, a questão do idoso, sim, certo? Doente, certo?
Diabéticos.
Diabetes, uma gestante, como é que pode cortar
quem
a energia?
Quem sofre insuficiência respiratória para usar aparelho. Pronto. E como eu também falei no projeto, esse projeto ele atende, se baseia também no Código de Defesa do Consumidor. Existem dois artigos lá que embasam ele, onde o artigo 22 ele fala que os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos, né? E no seu parágrafo único, ele fala que nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste código. E no caso do nobre vereador Zé Aito, que teve o fornecimento cancelado, suspenso, né? Não foi cancelado, foi suspenso. Eu aqui em Demerval Lobão, ultimamente, está ocorrendo muito isso. E vi relatos de novos, já teve novos vereadores aqui que passaram por essa casa, que foram, tiveram que passar por esse constrangimento, mesmo com a conta paga e o fornecimento foi suspenso. Eu imaginei, até conversei com a vereadora Fernanda, como é que a concessionária vai conseguir dar baixa no, quando o funcionário recebe lá na empresa a relação de quinta-feira para cortar o fornecimento na sexta. Se ele pagar na quinta, 5 horas da tarde, o sistema não vai dar baixa. Vai ter como, vai chegar na relação como inadimplente, sendo que a pessoa está quite.
Vereador Leite, me dê só uma parte aí.
Pois não.
E também lembrando que aqui no município de Demerval Lobão nem tem plantão da Gespisa, nem tem plantão da Eletrobras.
Exatamente.
Se você tiver energia cortada na sexta-feira,
ela só vai ser restabelecida
na segunda. Se restabelecer. A pessoa é uma pessoa que tem uma pessoa doente em casa.
Não vamos longe. Quando falta energia, que é para ser restabelecida urgentemente, às vezes passa mais de um dia, mais de 24 horas.
Pois
e
é.
sem estar ninguém devendo. Quem está com fornecimento de energia kit, né? Pois não. Nobre vereador Mavis Veloso.
Aproveitando o gancho do César aí, a gente podia também fazer esse ofício já pra, principalmente para a Eletrobras, né, cobrando essa questão desse plantão que existia aqui, que não existe mais, que realmente agora não tem energia que volte com menos de 12 horas aqui. Se for à noite, está despachado pelo médico, só vem do outro dia mesmo. Então, isso aí, a gente vê que está tendo... Eu fui atrás, disseram que tem esse plantão, mas o Demarlobão não está funcionando. Então, vamos dar aquela velha cobrada lá para lembrar...
O vereador Mavius não tem plantão, porque eu me lembro que o vereador Zé Ayrton já foi lá na Eletrobras e não tinha um plantão lá.
Pois é, não, eles dizem, mas o plantão não funciona aqui. Se tem, não está funcionando. E a gente aproveitar e oficiar né, a Eletrobras para que dá aquela cobrada que o povo também já está pedindo lá, a gente vai pedir também aqui, fazer nosso papel, né?
O plantão que eles falam aí é aquele que você liga para Teresina, do plantão de Teresina. É, 0800, que gera um protocolo, aí de lá é que eles vão designar uma equipe para vir fazer o negócio.
E tem mais. Ele pede seu código único, se tiver uma fatura aberta, ele corta a ligação, não atende mais o cabo de jeito nenhum. Uma fatura aberta.
Então, não.
Pois não.
Eu vejo, porque a gente já debateu isso. Inclusive, fomos com a promotora lá na Eletrobras e até uns 2 meses atrás eu tive realmente com a promotora questionando a questão do plantão. E ela me falou que era o 0800, mas que não funciona. Mas eu acho que nós podemos, nós, uma comissão de vereadores e até a promotora, entrar com ação civil pública para que a empresa estabeleça os plantões no nosso município. Tanto a Eletrobras como a Gespisa, porque é humanamente impossível você ficar um final de semana sem energia e sem água numa residência.
Vereador Leite, só complementando bem aqui, eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu estava na função de delegado aqui, que a equipe era formada pelo Manin, pelo Iedo e pelo Mano. E ela funcionava, naquela época funcionava, né? Ah, o plantão, que eles, final de semana você podia ir lá, que ela estava no pronto para atender. Hoje já não tem. Você tem que ligar no 0800, como o vereador Mavius falou, e eles não atendem. Ligue para cá, aguarde que vai mandar a equipe, você passa o dia, noite, outro dia. Não...
Vereador Leite, só para finalizar a parte aí.
Tudo bem.
E é uma questão também até de segurança, como bem lembrado do nosso colega vereador aqui, o Ernesto. Ele lembrou que os fios estão se quebrando na rua, estão ficando expostos. É 24 horas, 72 horas, corre até um risco de alguém pegar num fio desse aí, como já aconteceu aí nessa chuva, né, e dá um problema maior. E aí o plantão era para funcionar exatamente nesse momento, mas não funciona, né?
Com certeza. E para complementar, a gente já tinha até debatido aqui a questão de saúde, a saúde está na Carta Magna, né, no seu inciso primeiro, que trata da dignidade da pessoa humana, no inciso terceiro, artigo 6º, que é dever, é um serviço essencial, não, é um serviço, é um direito social, né, a saúde, e no inciso 196, no artigo 196 da Constituição, que é dever, né, do Estado promover a saúde da pessoa. Então, queria agradecer aqui os amigos que colaboraram e dizer que, com certeza, vereador, vamos reforçar aí o projeto com a assinatura de todos os demais vereadores. Boa noite, obrigado.
Vamos aos pareceres das comissões. Parecer do relator da CCJ acerca do projeto de lei número 004/2018. Relator, vereador Mavilson Veloso.
Parecer é favorável desse relator, principalmente no que tange essa necessidade realmente da população de ficar protegida, né, e respaldada nesse serviço durante esse intervalo aí. Já por vários motivos também que a gente discutiu aí, além de ser constitucional, ela também vai ajudar a população na questão, né, do bem-estar da comunidade. É parecer favorável.
Membro vereador José Leite.
Acompanho o voto do relator.
Presidente, vereador César Alexandre.
Eu acompanho o voto do relator.
Esteja em discussão o projeto de lei número 004/2018, de autoria do vereador José Leite, PSB, que dispõe sobre a proibição do corte nos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município de Demerval Lobão, e dá outras providências. Em primeira votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos aos parecer do relator da CCJ acerca do projeto de lei número 005/2018. Relator, vereador Mavilson Veloso.
Senhor presidente, a gente esteve analisando o projeto, além de ser constitucional, ele também é uma exigência, né, da educação nacional, uma exigência do Programa de Educação Nacional. E foi levantado algumas questões de quem vai gerir, né, como a gente viu, no artigo 3º, no artigo 5º e no artigo 6º, ele diz também para que é proposto. Então vamos fiscalizar em cima do artigo 6º, como vereadores que somos, e a gente sabe quais são as diretrizes da educação nacional, e as diretrizes têm que ser seguidas, e esse dinheiro será aplicado dessa forma, né, como está dizendo no projeto. O projeto é constitucional, só queria levantar esses artigos que deixam bem claro algumas questões aí da gerência. Parecer favorável, senhor presidente.
Com o voto, presidente da comissão CCJ, vereador César Alexandre.
Eu sou a favor, senhor presidente, justamente porque esse projeto do Fundo Municipal de Educação, ele vem para gerir os recursos provenientes do Fundeb, das transferências constitucionais que vêm para a educação, dos recursos destinados da prefeitura para a educação. Então, tudo isso, esse projeto, ele vem mesmo só para organizar os recursos que vêm das outras instituições destinados à educação do município de Demerval Lubão.
Membro da comissão CCJ, vereador José Leite.
Voto com o relator também, mesmo projeto.
Parecer do relator da CFO acerca do projeto de lei número 005/2018. Relator, vereador César Alexandre.
O relator vota pela aprovação do projeto, presidente.
Presidente da CFO, vereador Mavilson Veloso.
Acompanha o relator, senhor.
Você é o presidente da CFO. Acompanha o relator.
Foi. Acompanha o relator.
Membro da CFO, vereador José Ayrton.
Acompanha o relator.
Esteja em discussão o projeto de lei número 005/2018, de autoria dos executivos municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação, FME, de Demerval Lubão, Piauí, e dá outras providências. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Esteja em votação indicativo número 019/2018, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que requer o Executivo Municipal providencie o reparo da via Rua Givaldo Moraes entre a Rua da Glória e a Rua Santo Antônio, pois a mesma está intrafegável. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Esteja em votação indicativo número 020/2018, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que requer o Executivo Municipal providencie o reparo da via e a colocação de pissarra na Rua da Glória entre a Rua Antônio Carneiro Cunha, a Rua Quaresma, no bairro Boa Esperança. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Pode fazer uso da palavra, vereador.
Senhor presidente, eu queria só que Vossa Excelência lembrasse ao secretário da mesa diretora para que mais uma vez lembrasse o Poder Executivo Municipal que nós estamos nos aproximando do Dia das Mães para que fosse feita a limpeza do cemitério, né? E muitos familiares querem visitar seus entes queridos. E dia 13 é dia das mães, então eu queria que Vossa Excelência pedisse ao secretário da mesa para fazer mais uma vez a cobrança lá junto à Prefeitura Municipal de Demerval Lubão.
Tá ok, vereador. Queria agradecer a presença de todos os nobres vereadores, a presença da assessoria jurídica da Câmara Municipal, dos nobres colegas aqui presentes. Declaro encerrados os trabalhos da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Demerval Lubão no dia 2 de maio de 2018. Uma boa noite a todos. Não.